DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África. Eu, Brahim Adarami e Guilherme Correia de Silva, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Vamos aos destaques da terça-feira, 7 de maio de 2019. O presidente de Cabo Verde pede apoio da Alemanha na mobilidade entre a União Europeia e a CPLP.
Mostrar o interesse que Cabo Verde tem na Alemanha na ajuda ao reforço da nossa parceria especial na União Europeia, nomeadamente, por exemplo, no dossiê da mobilidade. Nós suprimimos os vistos de entrar em Cabo Verde para os cidadãos da União Europeia, mas, naturalmente, nós temos interesse a prazo numa mobilidade no sentido inverso.
Divergências na distribuição de pastas ministeriais dificultam a nomeação do primeiro-ministro na República Democrática do Congo. E sul-africanos elegem amanhã um novo parlamento, mas jovens estão desiludidos. São apenas os tópicos. Voltamos já a seguir. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pede ajuda da Alemanha para facilitar a mobilidade entre os cidadãos da União Europeia e dos países da CPLP. O pedido foi feito no último de 4 dias de visita oficial à Alemanha. A entrevista exclusiva à DW África, Jorge Carlos Fonseca não esconde o desejo de Cabo Verde reforçar a relação bilateral com a Alemanha.
Estamos à procura do investimento direto alemão, do investimento dos empresários alemães, em articulação com instituições como as universidades e também com os Estados Federados.
Em que áreas estariam centrados os interesses de Cabo Verde?
O futuro desenvolvimento de Cabo Verde passa pela economia do mar. E para isso nós temos que ter a capacidade técnico-científica em domínios como a oceanografia, proteção do ambiente marinho, no domínio das pescas, formação de quadros na área da economia do mar, gestão de portos, reparação naval. E levamos a Cabo Verde a confirmação de que vamos ter possibilidades de reforço da cooperação da Geomar com o Centro Oceanográfico de Investigação do Mindelo, alargado a outras áreas, e com o envolvimento do Governo Federal e do Governo do Estado de Holstein.
Como é que foram esses encontros com o presidente alemão e com o presidente do Parlamento alemão?
Eu fiquei agradavelmente surpreendido com os encontros. Eu com o presidente Schäuble, nós tínhamos programado uma reunião para volta de 20 minutos e estivemos quase 50 minutos. Eu quis com ele e depois com o Presidente da República, mostrar o interesse que Cabo Verde tem na Alemanha na ajuda ao reforço da nossa parceria especial na União Europeia, nomeadamente, por exemplo, no dossiê da mobilidade. Nós suprimimos os vistos de entrar em Cabo Verde para os cidadãos da União Europeia, mas, naturalmente, nós temos interesse a prazo numa mobilidade no sentido inverso.
O senhor sentiu uma abertura nesse sentido?
Sim. Não nos iludiram sobre facilidades, mas perceberam a nossa posição. Mas, sobremaneira também, encontramos suporte político ao mais alto nível para tudo aquilo que pretendemos a nível de aprofundamento da cooperação económica, cooperação empresarial, colaboração com as universidades, colaboração com os Estados Federados. Quer dizer, esse suporte político ao mais alto nível, essa abertura é decisiva. Falámos muito abertamente sobre quase todas as questões que me interessava discutir num relacionamento com um chefe de Estado alemão e um presidente de um parlamento de uma potência democrática como é a Alemanha no quadro mundial e no quadro europeu.
O senhor citou o tema da mobilidade. Esse é um tema também para a CPLP. Em que termos que o senhor defende esta mobilidade?
Nós estamos a presidir a CPLP e vamos presidir até julho de 2020. Damos uma importância crucial à questão da mobilidade, porque para nós, para mim, só haverá uma verdadeira comunidade de povos de língua portuguesa, uma comunidade de cidadãos, mais do que uma comunidade de Estados, se os cabo-verdianos, os guineenses, os angolanos, os brasileiros, os portugueses, os timorenses puderem circular no espaço de cada um dos nossos países. Se não for isso, um cidadão comum não se sente membro da comunidade. Cabo Verde apresentou a todos os Estados-membros um projeto de acordo de mobilidade. Um acordo que permite vários níveis de mobilidade. Cada Estado pode aderir a um nível de mobilidade. A nossa missão é chegar um acordo a 9 para todos os segmentos e a um nível mais elevado. Mas se for possível chegar a isso a 6, a presidência de Cabo Verde tinha conseguido um grande passo que credibilizaria a CPLP.
Foi a entrevista exclusiva do presidente de Cabo Verde, a correspondente da DW em Berlim, Cristiano Vieira Teixeira. Lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que será possível a livre circulação entre países da União Europeia e CPLP? Comigo no estúdio está Guilherme da Silva. Bom dia, temos reação dos ouvintes.
Olá, bom dia. Já há muitos comentários esta manhã na página da DW no Facebook. Camito Mutanha diz, por exemplo, que possível pode ser, apesar do mundo e dos governos serem burocráticos, principalmente os membros da União Europeia, mas seria um andamento plausível este elo de irmandade, mas para isso acontecer, Gamito Mutanha acredita que haverá imposição de certas condições para essa livre circulação, mas esperamos para ver a ideia se concretizar. É o que comenta este ouvinte e trazemos mais mensagens mais à frente, como sempre.
Obrigado, Guilherme. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E voltamos à linha forte da atualidade desta terça-feira. A falta de combustíveis em Angola, que começaram a tornar-se raro na passada sexta-feira, fez disparar os preços do litro de gasolina e gasóleo um pouco por todo o país, atingindo, em alguns casos, quase o quadruplo. Em Luanda, grande parte dos postos de combustíveis das diferentes empresas de abastecimento estava encerrada, enquanto as abertas contam com grandes filas de automóveis e jovens com dezenas e dezenas de bidões que, depois de adquirirem ao preço oficial, vão vendê-lo mais caro nos bairros periféricos. No sábado, num comunicado, a Sonangol, principal distribuidora de combustíveis em todo o país, admitiu a falta de gasolina e gasóleo, garantindo, porém, que a situação será ultrapassada em breve, havendo a perspectiva de regularização até quarta-feira. Ainda em Angola, o presidente João Lourenço vai enviar nos próximos dias e semanas um visível reforço dos meios de socorro para combater os efeitos da grave seca que está a assolar as províncias do Namibe e do Cunene, indicou na segunda-feira uma nota da Casa Civil da Presidência Angolana. Dados apontam que a seca está a afetar quase 300 mil famílias. Homens armados mataram 3 pessoas e queimaram 100 casas numa aldeia da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, no domingo, anunciaram na segunda-feira observadores no local. Além dos crimes cometidos e do rastro de destruição, 5 dos 300 dos, aliás, 38 postos de recenseamento do distrito de Maluku estão paralisados devido aos ataques. De acordo com a rede de observadores eleitorais do Centro de Integridade Pública, organização não governamental moçambicana, este foi o 4º ataque registado nos últimos 4 dias. A rede está a fazer a observação do processo de recenseamento eleitoral que decorre desde abril e até 30 de maio, com vista às eleições gerais de 15 de outubro. Na Guiné-Bissau, o Conselho das Mulheres Facilitadoras do Diálogo iniciou em Bissau uma série de contactos com os 6 partidos eleitos ao Parlamento nas eleições de 10 de março deste ano para que possam criar condições para o normal funcionamento do Parlamento e a nomeação do novo primeiro-ministro pelo presidente guineense José Mário Vaz ainda no decurso desta semana.
DW África, Deutsche Welle.
Na República Democrática do Congo, já lá vão mais de 100 dias que o presidente eleito em dezembro de 2018, Félix Tshisekedi, não consegue reunir consenso com Joseph Kabila, o seu antecessor, para a nomeação do novo primeiro-ministro e a formação do governo. O cenário mostra que Tshisekedi tem o título presidencial, mas não o poder de facto, já que a coligação do ex-presidente Kabila tem uma larga maioria de deputados na Assembleia Nacional. Tshisekedi, de 55 anos de idade, é o sucessor de Kabila, que presidia aos destinos do país desde 2001. Após a tomada de posse a 25 de janeiro deste ano, Tshisekedi desdobrou-se em contactos com os países parceiros, nomeadamente Angola, Ruanda, Congo-Brazzaville, Quênia, Etiópia e os Estados Unidos da América em busca de apoio internacional. Após mais de 3 reuniões entre o atual e o antigo presidente da RDC, Tshisekedi e Kabila, uma fonte da presidência disse que os dois concordaram o nome do próximo primeiro-ministro. No entanto, o bloqueio seria a distribuição das pastas governamentais entre os dois, como refere a DW África, o analista político Israel Mutala, que acompanha de perto as discussões secretas entre a coligação do ex-presidente Kabila, FCC, e o CAS do presidente Tshisekedi. 80% dos cargos ministeriais para o FCC e 20% para o CAS. Esta chave de distribuição não agrada de todo ao CAS, que acredita que sem uma distribuição equitativa dos cargos, não se pode falar sobre uma coligação FCC-CAS. Inicialmente, Kabila terá indicado Albert Yuma, presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Cobalto e Cobre, Jeca Mines, para o cargo do primeiro-ministro. Mas essa escolha não terá sido aprovada pelo presidente Tshisekedi. Finalmente, Kabila teria proposto outros nomes mantidos em segredo. No entanto, na imprensa local, vários nomes dos executivos da FCC são contados para o cargo do primeiro-ministro, como, por exemplo, o de Jean Bouyou, assessor especial de Kabila, e Henri Yves Moulang, atual ministro das Finanças. Outro nome que insistentemente é referido, Ilumukamba Ilunga, ex-ministro das Finanças na era de Mobutu. Nas ruas de Kinshasa, as pessoas aguardam ansiosamente pela nomeação do futuro primeiro-ministro, 4 meses depois das eleições de 30 de dezembro. Para o opositor Valentim Moubaki, esta situação reflete a incapacidade da nova liderança à frente da RDC. Poder pelo poder, é assim que vai. 4 meses depois do empossamento, nem sequer tem um primeiro-ministro, muito menos um governo. Até quando? Analistas acreditam que a nomeação do novo primeiro-ministro pode ainda demorar semanas.
DW Voz da Alemanha.
E na África do Sul, os sul-africanos elegem esta quarta-feira o novo parlamento. O Partido Radical Combatentes da Liberdade Económica, liderado por Julius Malema, quer conquistar os eleitores mais jovens, mas muitos estão desiludidos com os políticos e nem pensam em votar. A reportagem é de Martina Chikoskowski e foi adaptada por Madalena Sampaio.
O lixo acumula-se nas estradas esburacadas de Boi Patong, na província de Gauteng. Neste bairro de lata, tal como em muitos outros na África do Sul, nada mudou nos últimos 25 anos, desde que o ANC, o Congresso Nacional Africano, começou a governar o país. Os políticos parecem ter esquecido os bairros de lata. A jovem sul-africana Mfoto Tsetsi, de 25 anos, não tem ilusões. Por isso, vai simplesmente ignorar as eleições desta quarta-feira.
I'm not voting.
Não vou votar, nem sequer me recenseei para as eleições. Não fará qualquer diferença se eu for ou não votar, porque nos últimos anos nada foi feito.
Para a jovem estudante, as eleições são apenas um evento que vai e vem. Ainda há falta de eletricidade e de água na África do Sul e os telhados de chapa continuam a existir, tal como os buracos nas ruas. O jovem Lucky Mofokeng concorda.
Eu só votei uma vez na vida e fiquei orgulhoso porque pensava que estava a fazer algo pelo meu país. Mas, entretanto, nada mudou. Por isso, não vejo motivos para ir votar desta vez.
Segundo as estatísticas oficiais, o desemprego atinge os 27% e mais de metade das pessoas vive na pobreza. Sem grande esperança num futuro melhor, muitos jovens sul-africanos não querem saber da política. Ainda assim, o Partido Combatentes da Liberdade Económica, liderado por Julius Malema, concentrou a sua campanha eleitoral na juventude e nas massas pobres.
Your metric result is money. It's better than money.
Os vossos diplomas são melhores que dinheiro. Queremos uma nação instruída, não milhões de pessoas que recebem assistência social.
We want an educated nation.
O terceiro maior partido da África do Sul entrou no Parlamento em 2014. Agora promete casas e empregos, melhorias na educação, mais dignidade para os sul-africanos negros e expropriação de terras sem compensações para os brancos. Mas esta quarta-feira o jovem Lucky Mofokeng não vai votar em nenhum partido, nem mesmo nos combatentes da liberdade económica.
O partido EFF quer atrair jovens como nós para mudar o país e tudo o resto. Os mais velhos levam as eleições a sério, mas nós só queremos paz e educação.
A frustração da juventude é, por isso, um grande desafio, lembra Vern Harris, que trabalha na Fundação Nelson Mandela.
Os jovens estão alienados do processo político. Não acreditam que votar lhes dá a oportunidade de mudar as coisas. Acho que a estratégia do EFF é uma ferramenta política poderosa que responde às necessidades das pessoas.
De acordo com o Instituto Sul-Africano de Relações Raciais e outras sondagens, os combatentes da liberdade económica deverão conseguir cerca de 14% dos votos nas eleições de quarta-feira. Madalena Sampaio, DW.
DW Notícias.
O governo da Namíbia declarou estado de emergência nacional devido à seca que atingiu várias regiões deste país da África Austral. Uma declaração da presidência diz que o estado de emergência vigora por conta do desastre natural da seca em todas as regiões da República da Namíbia. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, diz que 5 pessoas morreram e 233 pessoas ficaram presas pelo alegado envolvimento nos acontecimentos de 30 de abril. Nesse dia, um grupo de militares e civis declararam apoiar o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que é também o presidente do parlamento venezuelano, no qual a oposição tem a maioria. 8 homens foram detidos no Ghana sob suspeita de pertencerem a um movimento separatista que pretendia declarar a independência de uma região ganesa durante esta semana. Segundo o comunicado divulgado pela polícia do Ghana no seu portal online, as autoridades acreditam que os detidos são os líderes de um grupo separatista que pretende a independência da Togolândia Ocidental. O presidente angolano João Lourenço, o economista guineense Carlos Lopes e a gestora luso-sul-africana Maria Ramos integram a lista dos 100 africanos mais influentes de África em 2019. A lista elaborada pela Africa Report, do grupo de comunicação Junafric, foi publicada na edição de abril, maio, junho da revista e inclui ainda outro lusófono, Carlos Saturnino, atual presidente da Companhia Estatal de Petróleos de Angola, Sonangol.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao Espaço de Ouvinte. Pergunta do dia: acha que será possível a livre circulação entre países da União Europeia e CPLP? Esta foi a nossa pergunta do dia. Guilherme, é contigo.
É verdade. E continuamos a receber mais mensagens no Facebook. Para a Sérgio Mauelela diz que a bem de ambas as partes seria bom se pudesse haver mobilidade sem restrições. Aliás, os povos quebram sempre essas fronteiras artificiais que os políticos impõem aos cidadãos. Sérgio Mauelela afirma ainda que seria muito bem-vinda a mobilidade e que, naturalmente, será preciso salvaguardar aspectos ligados à segurança e bem-estar dos cidadãos. Lafo Baldé diz que sim, pode ser possível esse entendimento entre a União Europeia e cidadãos da CPLP. E, segundo este nosso ouvinte, este pedido do chefe de Estado cabo-verdiano ao homólogo alemão é muito importante e é bom insistir para poder estar na prática. É preciso ter ligações fortes entre nós. Parabéns ao chefe de Estado cabo-verdiano, comenta Lafo Baldé. Já António Tavares comenta na página da DW no Facebook que Cabo Verde deixou passar essa oportunidade quando da negociação com a União Europeia, que após a tomada de todos os peixes, abriu as fronteiras sem que se faça valer o princípio da reciprocidade como alavanca do progresso nas relações internacionais, comenta António Tavares. Entretanto, Raul Zandamela, que nos escreve a partir de Moçambique, dá os parabéns ao presidente cabo-verdiano pela iniciativa, que, segundo Raul Zandamela, é bem-vinda para todos os cidadãos da CPLP. Este ouvinte escreve ainda no Facebook que queremos líderes com esse tipo de visão, escreve Raul Zandamela. E, por fim, a partir de Nampula, Zito Muzé diz que não acha possível a livre circulação entre países da União Europeia e CPLP, visto que cada país tem as suas políticas internas, além do terrorismo e xenofobia, comenta Zito Muzé. Foram mensagens que recebemos na página da DW no Facebook, que pode consultar em www.facebook.com/DW português e é lá que também pode deixar o seu comentário. Certamente será muito bem-vindo pode passar por lá, facebook.com/dwportugues.
Obrigado, Guilherme da Silva. Para si que é fã do futebol, hoje à segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões, há um escaldante Liverpool-Barcelona. No jogo da primeira mão, Barcelona venceu por 3-0. Muito obrigado a todos. É ponto final na nossa emissão matinal, mas estaremos de volta logo à noite para a emissão da noite. Até lá, pode acompanhar a atualidade na nossa página dw.com/português. Bom dia, continuação de uma boa semana.